é só pra semana que vem. Tá. Eu gostaria de desejar uma boa noite a todos os vereadores, aos funcionários da casa, aos presentes aqui no plenário. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão. Solicito do secretário que faça a leitura do expediente. Só antes de fazer a leitura, é dizer que a ata está sendo confeccionada ainda, então na próxima sessão nós vamos estar colocando ela em discussão e votação.
Energisa, Rio Novo, 28 de abril de 2014. Prezado cliente, Câmara Municipal de Rio Novo, telefone 3274-1228. Livro 5, rota 13, conta 15-5799, CDC 1080-1378. Endereço Praça Marechal Floriano, 01, Centro, Rio Novo. Pedi Energisa para mudar o nome da praça, sem me ligar. A Energisa Minas Gerais, com o objetivo de realizar serviços de melhorias, manutenção, barra construção na rede de distribuição de energia elétrica, vem informar que será necessário interromper o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora no seguinte período. Data 4/5/2014, horário de 9 às 16 horas. Nota importante. Por medida de segurança, considere sua instalação energizada durante o tempo total previsto para o desligamento, pois o fornecimento de energia elétrica poderá ser restabelecido antes do prazo determinado, sem aviso prévio. Certos de contar com sua compreensão, agradecemos a atenção dispensada e renovamos nossos protestos de apreço e consideração antecipadamente DEOP, Departamento de Operação. Câmara Municipal de Rio Novo, 15 de abril de 2014. CM/2014/59, de Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, para a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Rio Novo. Assunto solicitação faz do vereador Éder Lima Moreira. Excelentíssima Senhora Prefeita, atendendo solicitação do vereador Éder Lima Moreira, vimos pelo presente solicitar de Vossa Excelência seja informado à Câmara Municipal se já tem previsão de instalação do SIM, Serviço de Inspeção Municipal, bem como a previsão de abertura de processo seletivo para a contratação de um veterinário para atender as demandas do município na área. Com protesto de apreço e consideração, subscrevemos-nos muito atenciosamente, Guilherme de Souza Nogueira, presidente da Câmara. Requerimento número 047/2014. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria assinalada em epígrafe e a seguir discriminada. Reitera o pedido constante no requerimento número 120/2013 em anexo, estendendo o período de janeiro a dezembro de 2013. Sala das sessões, 28 de abril de 2014. Vereadores proponentes, Guilherme de Souza Nogueira, Vinícius Carvalho de Araújo, Carlos Alberto Carmo Matos, Sebastião José Esperança e Dulcimar Prata Marques. Requerimento. Os vereadores que subscrevem nos exercícios suas atribuições no cumprimento de sua função fiscalizadora, que lhes é atribuída pela legislação vigente e ainda, considerando a obrigação e a necessidade de prestar esclarecimentos à comunidade rionovense, principalmente quanto aos gastos públicos no cumprimento das exigências legais, requerem sejam encaminhados a esta Câmara Municipal balancetes mensais e relatórios demonstrando receitas e despesas recebidas e realizadas no período de janeiro a dezembro de 2013, que constitui o Fundo Municipal de Esportes, criado no âmbito do município pela Lei nº 1064, de 3/11/2010, e regulamentado pelo Decreto 007, de 18 de agosto de 2011. Referida prestação de contas deverá ser acompanhada de relatório quanto aos recursos obtidos, principalmente identificando as transferências referentes ao ICMS Esportes durante o período. O relatório deverá mencionar com detalhes as obras e serviços realizados. A prestação de contas deverá ser divulgada pelo conhecimento público na forma estabelecida em lei. Câmara Municipal de Rio Novo, Requerimento número 048/2014. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria assinalada em epígrafe e a seguir discriminada a senhora prefeita municipal Maria Virgínia Nascimento Ferraz. Em sessão itinerante da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada no povoado de Futebol de Campos, no dia 23 de abril de 2014, os moradores solicitaram aos vereadores que requeressem junto ao Executivo as seguintes solicitações. Que os medicamentos de hipertensão e diabetes voltem a ser entregues diretamente no povoado pelo agente de saúde responsável, pois eles têm se deslocado com dificuldade até seu PSF e às vezes não encontram os medicamentos. Que seja disponibilizado um funcionário para fazer a varrição das ruas regularmente no povoado. Tal serviço continua inexistente na localidade e já fizeram até mesmo um abaixo-assinado à administração. Que sejam tomadas providências quanto ao lixo que as pessoas de sítios vizinhos vêm jogando na esquina da rua, na antiga fábrica de queijo, em frente à casa de moradores, com colocação de placas de proibição ou latões grandes para o lixo. Que seja feita a limpeza do córrego do povoado, evitando infestação de insetos e ratos. Que solicite a Polícia Militar que utilize os veículos destinados à patrulha rural para que faça policiamento constante no povoado. Que seja feita análise da água da mina conhecida como caixinha d'água, pois a mesma é muito utilizada por todos que passam pelo local. Que seja feita a limpeza da estrada que liga o povoado do município de Rio Novo para facilitar o trânsito de veículos e pessoas que é intenso na mesma. Sala das sessões, 29 de abril de 2014, diretoria de todos os vereadores. Excelentíssimo senhor Guilherme de Souza Nogueira, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Rio Novo, 29 de abril de 2014. Os vereadores que o presente subscreve, usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confere, vem perante a presença de Vossa Excelência para que, depois de ouvido o douto plenário, em conformidade com a legislação vigente, requer o que segue. Ementa. Requer a Santa Casa de Misericórdia de Rio Novo em relação à licitação que originou a contratação de empresa para a construção do anexo à mesma, que nos encaminhe dentro do prazo previsto em lei. A. Cópia do edital de licitação. B. Cópia da ata da sessão de abertura e julgamento das propostas, bem como dos julgamentos de eventuais recursos. C. Cópia do contrato firmado entre a Santa Casa de Misericórdia de Novo e a empresa vencedora do referido certame licitatório, bem como de seu aditivo, se por acaso existiu. D. Cópia da planilha de licitação. E. Cópia de cronograma físico-financeiro. F. Cópia dos boletins de medições. G. Cópia das notas fiscais e seus respectivos pagamentos. H. Cópia da prestação de contas. I. Cópia do termo de aceitação da obra. J. Cópia de requerimento INSS e funcionários da obra. K. Cópia das empresas participantes do referido certame licitatório. E L. Cópia do projeto arquitetônico da obra. Considerando a função legisladora e fiscalizadora que exercemos, sendo até mesmo direito próprio de o cidadão participar da vida política do Estado, a fim de que esteja conforme com seus princípios de moralidade e da legalidade, como também mediante a atual situação da Santa Casa, que nos muito preocupa e ainda, na condição de legítimos representantes da população, requeremos que a Santa Casa de Misericórdia de Rio Novo nos envie as informações acima citadas. Se acaso não formos atendidos pela Santa Casa, requeremos que seja oficiado o Estado de Minas Gerais para que preste as mesmas informações aqui solicitadas. É sabido por esta presidência que, uma vez aprovado qualquer requerimento, este passa a ser uma peça de importância para a Câmara Municipal, e não mais apenas para aquele vereador autor da matéria. Lembro que o descumprimento de qualquer solicitação aprovada por esta Casa de Leis afronta diretamente este Poder Legislativo, que tem o dever de fiscalizar, conforme determina o artigo 31 da Constituição Federal, além de infringir totalmente o regimento interno da Câmara Municipal, bem como a Lei Orgânica Municipal. Além disso, como premissa basilar a reger todo e qualquer ato da administração pública, destaca a Constituição da República em seu artigo 37, caput, à administração pública, direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte. Os mesmos princípios em questão são consagrados pela Lei nº 8.429/92, que prevê a punição dos atos de improbidade administrativa, dispondo em seu artigo 4º. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. Interessante lembrar que Vossa Excelência detém ferramentas jurídicas extremamente eficientes, como, por exemplo, a ação de mandato de segurança e ação popular para obter rapidamente os documentos, se acaso negados, o que já rogamos no caso de descumprimento. Mas certo de seremos prontamente atendidos, desde já antecipamos nossos sinceros agradecimentos. Anteciosamente, Dionísio Éder Lima, Alain Borges e José Adriano.
Ordem do dia. Requerimento número 47/2014, que reitera o pedido constante no requerimento número 120/2013, em anexo. De autoria dos vereadores Guilherme Nogueira, Vinícius Carvalho de Araújo, Carlos Alberto, Sebastião José e Dulcimar Prata Marques. Em discussão, requerimento número 47. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acha. Aprovado, com o vereador Éder assinando junto o requerimento. Requerimento número 48/2014. Que solicita da senhora prefeita municipal que tome providências em relação às solicitações dos moradores do povoado de Futá de Campos, feitos na reunião itinerante da Câmara Municipal, realizada na sede da associação no dia 23 de abril de 2014, de autoria de todos os vereadores dessa casa. Em discussão, requerimento número 48. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como se acha. Aprovado. Requerimento número 49/2014, de autoria dos vereadores Dionísio Dadalte, Alain Borges, José Adriano e Éder Lima Moreira, requer a Santa Casa Misericórdia de Rio Novo em relação à licitação que originou a contratação da empresa para a construção do anexo à mesma, que encaminha os documentos listados de A a L. Em discussão, requerimento número 49.
Pela ordem, senhor presidente.
Da palavra, vereador, um dos proponentes, Alain Borges.
Boa noite, excelentíssimo presidente, demais membros da mesa, companheiros novos edis, funcionários, a lei da TV Lençol e o cidadão presente nessa casa. Senhor presidente, esse é um requerimento que foi do novo vereador Dionísio Dadalte, foi me propor para assinar junto, apesar de dizer para ele que eu vejo assim, que eu acho que caberia até o próprio Estado responder esse requerimento, fosse o caso, né, caberia a fiscalização para o Estado, já que foi uma verba do Estado. Eu vejo que foge, mas de qualquer forma, eu assino porque, já que essa casa, tanto essa casa como o poder público, é o maior contribuinte da Santa Casa, e nós respondemos, né, pelo valor, já que o valor é o dinheiro do povo, mais nada do que justo para uma cortesia, uma questão, já que o provedor, que diga-se de passagem, tem me causado, vou deixar isso, enorme decepção por as atitudes, provedor esse que a luta foi iniciada por minha pessoa, foi a minha pessoa que colocou o nome, a primeira a colocar o nome dele aqui, antes daquela, vocês acompanharam, logicamente vocês encamparam a ideia, mas o provedor, felizmente, tem me decepcionado com certas atitudes frias e calculistas. Já que o provedor é uma pessoa, assim, que eu não, de maneira alguma, vou dizer que ele não é uma pessoa que gosta da transparência, gosta das coisas muito preto no branco, então eu acho mais do que justo, né? Eu acho que ele vai fazer por parte dele colocar, né, essas documentações para a gente apresentar ao povo, né, porque eu vejo muito, muito preocupado com a obra, muito preocupado com a coisa fria e a questão humanitária, que eu apostei nele, eu acho que todos nós aqui apostamos, ficou em segundo lugar. A razão da Santa Casa, nossa Santa Casa, é a coisa que talvez, vamos dizer assim, a coisa mais simples, a coisa mais do calor humano, eu acho, buscando os primórdios da Santa Casa, buscando a história da Santa Casa, né, talvez era não tinha nenhum médico, às vezes tinha uma freira, um padre, com a cama muito simples, com um cobertor muito simples, com uma boa, às vezes uma sopa quentinha, e o carinho resolvia muito mais do que um prédio bonito, oponente. Não foi essa a razão que vem a luta, minha luta, sim, juntamente com vocês, eu imagino isso, em relação à nossa Santa Casa. Eu não esperava disso. Então, não é questão de provocação, não é questão de coisas que eu tenho falado, coisas que eu tenho observado, mas já que o nobre vereador propôs, né, essa questão, nada mais do que justo, nada mais transparente do que nos fornecer para a gente também botar esse pratos limpos. A gente vai buscar, às vezes, várias coisas. Eu não desanimei da luta da Santa Casa, não desanimei dessa principal causa da nossa Santa Casa, não. Que é realmente a questão da internação, da questão da, né, da internação da baixa, de baixa complexidade, do calor humano, do carinho que a nossa nobre companheira lá do Cimar sempre prestou aquela casa, né? Eu acho que a questão primordial seria isso. Então, eu não vou me abater por enquanto, não. É verdadeiro, eu estou decepcionado. Várias coisas me levam a pensar dessa forma. Tem coisa que não me cheira bem, já falei na outra reunião, mas eu acho que vamos começar, então, já que a questão é uma coisa fria, da letra fria da lei, da questão das notas, das verbas, do papel, então vamos para o outro lado também. Vamos lutar para um lado, para a nossa Santa Casa ficar lá aberta, de voltar ao que era, mas vamos também colocar em pratos limpos para a população esclarecer de várias covardias que há tempos que se faz a Santa Casa e, a meu ver, está sendo feita de novo. Obrigado e boa noite.
Ainda em discussão, requerimento número 49/2014. Antes de colocar em votação, parabenizar os vereadores pela autoria desse requerimento. Acho que nada mais justo dessa casa se achar no direito de requerer essas documentações. Só gostaria de tecer alguns comentários em relação ao mesmo, porque fui citado aqui como presidente, acho que foi o vereador Dionísio que fez a redação do requerimento, vereador, que cita: interessante lembrar que Vossa Excelência, no caso eu, detém ferramentas jurídicas extremamente eficientes, como, por exemplo, a ação de mandado de segurança e a ação popular, para obter rapidamente os documentos, se acaso negados, o que já rogamos no caso desse cumprimento. Dizer que tal requerimento expõe também essa casa, no que diz sentido, há já um ano e cinco meses da gente ter feito um requerimento e não ter tido as respostas das licitações que essa casa cansa de pedir, cansa de requerer documentos. Então, isso aqui expõe também essa situação. Pode parecer até estranho, mas, por exemplo, pode chegar e a Santa Casa vir responder o requerimento. E por que a Santa Casa vem, atende um pedido dessa casa, o executivo, que também tem a obrigação de atender, não atende essa casa? Então, é uma situação que a gente tem certeza que a Santa Casa vai se manifestar, vai oferecer essas informações a todos vocês, mas deixar bem claro que isso aqui também nos expõe muito no que diz respeito a essa situação. Pode parecer que a gente está cobrando a situação da Santa Casa e fechando as portas para aquilo que a gente tem que estar realmente, uma das nossas funções, que é aqui cobrar o do Executivo em relação à licitação. Vossa Excelência também citou, vereador, também gostaria de falar que eu lendo aqui algumas coisas, eu tenho procurado me entender sobre processo de licitação. Uma coisa que me chamou muita atenção é que a Santa Casa é considerada na estrutura do setor público, a Santa Casa é considerada uma estrutura do terceiro setor, ou seja, uma entidade filantrópica sem fins lucrativos. E essas entidades, mesmo recebendo dinheiro de órgão federal e estadual, elas são desobrigadas a fazer processo de licitação, cabendo apenas uma cotação de preços de empresa. Então, são falhas nos nossos sistemas que, infelizmente, como já foi dito, vem de cima para baixo. Outra colocação que eu gostaria de fazer também, vereadores, em relação também que foi citado, eu até citei aqui também esse caso que a gente, eu acho que tem que ter até uma atitude mais enérgica por nossa parte em respeito dessas licitações que nos expõe muito, também a gente saber que eu acho que não existe a prefeita ou o executivo achar que não desconhece a lei, que ela tem que fornecer essas documentações para a gente, porque foi bem citado aqui que a administração pública, direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes, União, Estado, Município, ou seja, a administração pública direta, os governos municipais, estaduais, os ministérios, a indireta, as outras entidades, como, por exemplo, as agências reguladoras, e foi citado os princípios da legalidade, que a gente tem que fazer, o poder público tem que fazer aquilo que é legal, a impessoalidade, em que o poder público tem que fazer aquilo independente de qualquer outra pessoa, sem favorecer qualquer outra pessoa, tem que fazer aquilo que é moral, a publicidade dos atos, ou seja, o poder público tem que divulgar todos os atos, todas as suas leis, seja ele em diário oficial da União, seja ele em diário oficial do Estado, e o princípio da eficiência, que tem que fazer que essas leis se tornem benefício para o cidadão. Mas faltou um princípio aqui, vereador, que também tinha que ser colocado, que faz parte desse princípio, que é o princípio da obrigatoriedade. É o princípio que nenhum cidadão, seja ele cidadão normal, seja ele executivo, presidente da República, pode dizer que desconhece uma lei. Ele é obrigado a saber que existe a lei. A partir do momento que a lei tem o princípio da publicidade, então tem o princípio da obrigatoriedade, ou seja, todo agente público, seja ele da esfera estadual, federal, municipal, ou seja, qualquer cidadão, é obrigado a saber da lei. Então a gente espera que a Santa Casa realmente atenda esse setor. Eu até pediria para todos os vereadores requerentes que, como foi dito aqui, que passa a ser uma peça dessa Câmara Municipal, que vocês, quando tivessem a documentação, que emitissem um relatório, um parecer, para que a gente possa dar divulgação sobre o trabalho de vocês. Eu acho que isso é de uma extrema importância, para que a gente possa estar, inclusive, divulgando isso de uma maneira mais ampla, pela forma de trabalhar de todos vocês. Eu acho que isso vai ser de extrema importância, mostrando que vocês estão importados com a situação, estão querendo buscar meios, estão querendo deixar tudo esclarecido. Eu acho que isso é de extrema importância. No mais, eu gostaria de ainda deixar o requerimento em discussão para a gente colocar ele em votação. Com a palavra, o vereador Éder Lima.
Boa noite à mesa diretora, aos vereadores, funcionários da casa e aos demais presentes. Sejam bem-vindos. Eu também concordo com o Alan quando esse requerimento talvez tivesse sido melhor direcionado se fosse ao Estado. Mas como o recebimento do dinheiro foi direto no município e como a gente cuida da legislação do município, então acho que cabe a gente também, como o vereador Helder fez na legislatura passada, não sei se o José Adriano lembra, em relação à PAI. A PAI atendeu, trouxe todas as documentações, ficou tudo esclarecido. E a gente, em relação ao teor do requerimento, eu achei, não sei se essa foi a ideia, mas eu achei interessante ter colocado todos esses tipos de cobrança, inclusive que eu acho que passa o que o vereador Dionísio quis deixar a entender quando voltou os outros processos sobre CPI. Ele sempre foi a favor. Então eu creio que em relação a essa, a esse, foi uma deixa para que a Câmara também utilize desses meios para cobrar o Executivo, para cumprir também as suas funções, como a gente tem cobrado aqui, assinando junto e aprovando unanimemente todos os requerimentos. Eu gostaria só de deixar claro que Não, a minha assinatura ali não tem nada a ver com o Aragão, porque ele nem era provedor quando começou a obra, né? Eu só quero dizer que a partir do momento que a obra iniciou-se, várias dúvidas aconteceram e hoje, com o problema que a Santa Casa vive, a gente quer que pelo menos aquela parte funcione, que já está quase pronta para funcionar. Parece que tem alguns entraves, ao meu ver, para descobrir esses entraves, que a gente precisava ter acesso a esse processo para que a gente pudesse agir também através dos nossos representantes políticos para que agilizasse isso ou que a própria Santa Casa regularizasse o que falta. Foi por isso que eu assinei e eu acho que deveria deixar aberto para qualquer vereador que quisesse assinar também, assim como nós estamos fazendo por vários requerimentos, que fosse interessante para ganhar até mais força. Só isso, senhor presidente.
Ainda em discussão, requerimento número 49/2014. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha, aprovado. Antes de conceder a palavra livre aqui no plenário, só para a gente fazer pequenos esclarecimentos, gostaria de pedir ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Alan, se até a terça-feira tem condição de você emitir o parecer em relação às contas do prefeito Antônio de Moura Varotto, para que a gente possa estar convocando uma reunião extraordinária, porque tem que ser única e exclusivamente para colocar em discussão e votação. Então a gente espera uma manifestação que você encabece os outros, se é um parecer por escrito, se é a favor da aprovação ou reprovação das contas. Gostaria de deixar também claro a todos vocês, até aproveitar a presença do Alê, que amanhã tem um evento, né, Alê, no campo do Prainha, o evento do trabalhador, em homenagem aos trabalhadores rio-novenses. A partir de qual hora, Alê? 9 horas da manhã. Então deixar o convite, a Câmara é parceira do evento, a gente tá junto aí com a TV Lençol, com a Prefeitura, para proporcionar aí um mínimo de um evento de alegria para todos os vereadores, ou a todos os trabalhadores, me desculpa. Até gostaria de parabenizar o vereador Sebastião pela eleição, considerado o melhor vereador do ano na cidade. Então acho que nada mais justo também da gente estar lá, vereador, para te prestigiar também, você recebendo o seu diploma. Deixar também a todos que se encontram aqui em cima da mesa também os balancetes do mês de março dessa Câmara, e dizer que o mês de abril já está se fechando já para me colocar à disposição de todos vocês. A palavra está livre. Com a palavra, vereador Alan.
Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência mais uma vez pela condução dos trabalhos na Câmara Itinerante lá em Furtado de Campos. Eu acho que as pessoas que compareceram lá ficaram satisfeitas. Eu não tive a oportunidade de voltar lá no povoado, mas a gente espera, né, que os requerimentos sejam atendidos, né, para ver que povo lá tão abandonado, tão largado, que comece, vamos dizer, uma nova era lá para aquele povoado, né, que novos ventos, novos ares soprem para aquele povoado lá. E também quero agradecer Vossa Excelência, né, pelo repasse dessa casa, que voltou aos cofres do Executivo, mais uma quantia que o Executivo prontamente nos ajudou, aos nossos clubes aqui no município, com toda a dificuldade, mais a ver que a gente fala, né, que a gente tem animado as tardes de Rio Novo. Né. E não poderia deixar de falar novamente sobre a nossa Santa Casa, porque eu, uma briga que talvez eu sempre disse que eu sempre fui um devedor moral da Santa Casa, pouco contribuí para a Santa Casa, deveria contribuir mais, e foi uma causa que eu confesso a vocês, por causa das atribuições que Vossa Excelência sabe, de que mexer com clube amador de futebol na nossa pequena Rio Novo com tanta dificuldade. E eu, nesses dias, a gente busca notícias, busca negócios, não estou tão, gostaria de estar mais presente nessa luta, mas eu me senti muito orgulhoso de poder brigar para a nossa Santa Casa voltar, né? Estava tão com problema com ex-provedor, um problema muito grave, fecha, um momento muito pior. E nós conseguimos muita luta, né, eu tive a oportunidade de encontrar o senhor Aragão, né, antes, quando começou essa luta, encontrei lá no bar do Amande, e ele mostrou a disposição e resolvi apostar nele na sua luta, e nós, todos nós participamos aqui, acho que não preciso falar. E hoje a Santa Casa já, de novo, já ameaçada novamente, ou seja, na mesma situação. Aí vão falar, se Rio Novo voltar, nós falamos tanto na urgência e emergência, a gente ficar igualzinho, que eu falo, igual Guaianá, igual Piau, é o SAMU, que carregou outro dia, tem uma funcionária nossa aqui, ela me contou, porque ela estava com probleminha de pressão, teve que deslocar uma ambulância do SAMU para levar ela em São João Nepomuceno, sendo que aqui, se a gente tem uma internação, alguma coisa assim, podia resolver. Eu, sexta-feira, vou falar que todas as vezes estava num piriri danado, já estava imaginando na minha cabeça, não via nem reunião, imaginando. Gente, eu estava falando, será que eu vou ter que ficar internado? Será que eu vou ter que ir lá para São João, Juiz de Fora? Então, isso me dói muito. Vocês vão me desculpar, entendeu? Vão me desculpar. Eu falo demais aqui. O pessoal, lá fala demais. Vou falar demais, não tem problema, é a minha maneira. Eu vim lá atrás. Vocês vão me desculpar, eu recebi de vocês, né, de Vossa Excelência, vereador, presidente Guilherme Nogueira, tem desempenhado um grande papel. Vejo como tem um grande futuro político, tem me surpreendido. O novo vereador Sebastião Esperança, quando me chegaram com a notícia de Belo Horizonte, onde participaram o novo vereador Vinícius, a nova vereadora Dulcimar e o novo vereador Carlos Alberto, vindo de Belo Horizonte, com a ideia, nós vamos desculpar, eu acho que não sei se vocês, logicamente, foram ouvir o secretário de Estado, então o secretário de Estado, Antônio Jorge, a ideia, no mínimo, estapafúrdia, que eu falei para você, sentado lá na padaria Gerluz. A conta não fechava para mim, que era, se não me salvo engano, o município para repassar 60 mil reais, a multiterminal, se não me engano, 25 mil reais, e o Estado entraria em 40 mil reais para abrir o prédio ao lado para ter urgência e emergência. Ora, se nós, com todas as dificuldades que estamos passando aqui, estamos com dificuldade, com essa casa ajudando, nós estamos com dificuldade de repassar 40 mil reais para Santa Casa, imagina 60 para a gente ter. E aí vem, eu, logicamente, falei para Vossas Excelências que eu não aceitava, que tinha gente querendo pegar, que era o caso do Aragão, e aí participamos de uma reunião aqui, e foi aquela luta que a prefeita também, a parte, aí vou dizer, né, o executivo querendo montar o OBS, propondo 45 mil reais, a conta, pô, se tem 45 mil para o OBS, tem que ter 45 mil para Santa Casa. E a nossa Santa Casa julgada, isso que eu acabei de falar aqui, a questão humanitária, né? A humanização da saúde em segundo lugar. O prédiozinho velho, essa aí é museu. E, com a luta, com todas as, né, com as dificuldades, começou a ter médico, aí eu concordo com o novo vereador Sebastião Esperança, gênero, número e grau, quando ele fala que tem 9 mil reais aplicado lá para pagar não sei o que, o funcionário no final do ano, e não tem um remédio para o paciente. Qual médico vai trabalhar dessa forma? Também não tem jeito. Ficou a questão humanitária, novo vereador, em segundo plano. E agora, novamente, me vem novamente uma intervenção. Não sei se intervenção do que a Santa Casa pode funcionar de 7 às 7 da noite, não pode funcionar a internação. Ora, meu Deus, essa é brincadeira, isso é uma piada de mau gosto. Isso me cheira bem, não me cheira. Eu acho que tem julgada política nisso aí, tem coisa política grossa nisso aí. Eu não compactuo com situações dessa forma. Eu acho que a gente tem que... É Rio Novo, primeiro, é a nossa Santa Casa, é Rio Novo, parte da Santa Casa. Eu... Não me encaixa. Isso não bate comigo logo agora no momento. Santa Casa, com todas as dificuldades, nosso vereador Dulcimar, Vossa Excelência está sempre presente lá, eu acho que passou momentos muito piores. E chega o momento eleitoral, pá, para lá. Alguma coisa tem que acontecer. É? E para casar a situação, que eu estou falando, não estou negando para ninguém, você já viu na rede social, estou falando para a cidade, me nomeei ainda um administrador que, ligado a uma pessoa que eu subi no palanque dele e fiquei junto com ele. E naquele briguei por ele. Mas não venha com nada que vá atingir a população, que aí o Alan Borges vira bicho. E eu tenho razões, N razões para falar disso. Porque lá atrás, em 2012, a mesma situação que aconteceu da Santa Casa, que aconteceu agora, foi proposta. Lá na FIENG, dentro de Juiz de Fora. E o senhor, e o gerente que era antes, era GRS, SRS, chamava-se o Cláudio Reis. E era a mesma proposta que vai acontecer aqui agora. Então eu estou alerta, eu, por isso que eu bato nesse governo do Estado, por isso que eu bato, porque são frios, são calculistas, são números, são estatísticas e nada. Está aqui hoje, é a estatística da polícia militar, pá, a estatística do não sei de quê. E tudo acontecendo, roubando para tudo quanto é lado, fazer para quanto é lado, é pôr saúde, é números. E a questão humana, a questão foi ficando em segundo plano. Então, não me cheira bem. Eu, se vocês estão achando que eu estou fazendo política, é política. É sim, é política. É política para alertar sim a população, para ficar bem atenta de situações. Agora, cabe também, meu novo vereador Éder Lima, novo vereador Dionísio, vocês da base da prefeita municipal. E isso eu quero falar, não tive oportunidade de falar diretamente com ela, de agir, de ter pulso. Cadê o seu Marcos Pestana? Foi secretário de saúde, deputado federal, presidente do PSDB. O senhor Braulio Braz. Cadê eles nessa situação? O senhor Pestana é ligado ao senhor Antônio Jorge? É amigo, você não pode interferir numa situação dessa? Vai deixar passar a mão na cara da gente? Porque ele está passando a mão na cara do povo. Essa situação eu não engulo e vou falar quanto tiver de falar. Entendeu? Eu acho que agora tem que agir. Eu não tenho prestígio desse governo do Estado, mas para mim eles querem botar veneno para mim lá. Se puder botar veneno para mim, eles dão com alegria. Eu sou muito pequenininho. Quem é Alan Borges, vereadorzinho de... Né? De Pi, lá do Rio Novo? Quem é esse cara? É um mala. Mas eu não engulo essa turma, não. Tá? Não estou dizendo vocês, a turma que vem lá de cima, com as suas ideias, de repente se torna reféns dela. Entendeu? Então é... A situação aqui da Santa Casa aí, vou ligar. Se eu cheguei com o nome do senhor Aragão, novo vereador Carlos Alberto, que fez desfeita com Vossa Excelência, tratando essa casa com desdém, tratando o município com desdém, dou minha mão ao palmatório, né? Que eu me enganei. Mas qual, vamos lá, senhor Aragão. Aí chama a prefeitura. Vou deixar esconder, não. Está na hora da prefeita e essa casa chegar também. Ó, agora a banda toca é assim. Porque nós somos colaboradores de você. Entendeu? Nós somos o colaborador da Santa Casa. Você não pode tratar a gente dessa forma, não. Nós temos que ter diálogo. Você não pode esnobar. Igual eu fui esnobar no dia que eu fui buscar lá. Falei na última reunião que eu fui colocar lá dentro. Lá, né, fui lá para saber o que tem. Ele estava lá, não posso. Então, está na hora de ter pulso, nós todos aqui, a prefeita, e vamos colocar pratos limpos. Se é político, vamos fazer política por bem, porque a gente, ninguém estava fazendo política, nós aceitamos, entramos em acordo, o Aragão, a Maristela, são pessoas que, né, de todas as coisas. Mas agora começou a vir a questão política sobrepôs a questão do bom senso. E a questão política, no meu entender, veio para atrapalhar, veio para covardemente, entendeu? Covardemente em benefício de um grupo político, né? E logicamente prejudicando a população, né? E é muito grande tentar sobrepor isso tudo, tentar se falar mais alto, que não vai falar mais alto que nada. Está na hora de cada um de nós fazer a nossa parte, o executivo fazer a parte dele e chamar. Eu sou pestana mesmo. Você vai intervir nessa situação. Santa Casa não vai ficar desse jeito. Santa Casa, a estrutura de Santa Casa é muito melhor que o Hospital de São João. Já entrei lá. E por que aquilo vai fechar? Vamos lutar, vamos continuar a nossa luta, meus amigos. Mas, você me desculpa eu estar alongando, mas é o meu desabafo. Eu não tive oportunidade de falar mais. Eu queria falar isso na sexta-feira. Acho que alguma coisa falou, não vem. Quer dizer, uma coisa somou com a outra. Entendeu? Então é o que eu tenho a dizer, que fica registrado aqui em ata aqui, mas vou dizer, ninguém é substituível. Nem nós, nem ninguém, muito menos o provedor da Santa Casa. Boa noite.
Vereador, eu entendo seu desabafo, respeito a sua opinião, mas só para a gente tentar chegar a um raciocínio aqui a respeito da situação, que eu tenho acompanhado de perto essas últimas reuniões. Primeiramente, vereador, foi citado meu nome aqui em relação à presença na reunião, junto com os vereadores Carlos Alberto, Vinícius, Dulcimar e Sebastião, no gabinete do secretário de Estado de Saúde, Dr. Antônio Jorge, no mês de novembro. Só para deixar bem esclarecido, vereador, o que nos foi apresentado naquele dia foi uma proposta que poderia fazer o hospital funcionar. Então foi apresentada essa proposta e que nós sabíamos que em momento nenhum a gente conseguia lograr êxito nela se não houvesse também uma força do executivo. Então, Vossa Excelência mesmo é testemunha que aconteceu um fenômeno raro. O que aconteceu? Todos aqueles planos que tinha em relação ao provedor passado, do provedor sair naquela semana do seu cargo, deixando livre para uma nova diretoria, para uma diretoria completa, uma diretoria legal, foi por água abaixo, visto que conseguiu se sair, se eu não me engano, na última semana no mês de dezembro. Ou seja, como que se vai, numa última semana do mês de dezembro, conseguir realizar projetos para beneficiar o hospital em uma semana, sabendo que esse ano é um ano político, é um ano que proíbe-se entidades federais e estaduais de manter convênio com entidades filantrópicas. Então, só para esclarecer, vereador, era uma proposta real, foi citado o valor de 60 mil, mas em hipótese alguma só foi feita uma simulação do valor de 60 mil, nunca se fosse, o Estado poderia chegar um pouco mais, o município um pouco menos, mas foi feito um esboço daquilo que poderia ser um hospital de pequeno porte, um hospital que atenderia a população de Rio Novo. Esse foi o que foi colocado na mesa para a gente. O que nós viemos esperançosos, mas que infelizmente não aconteceu naquele ano. E digo para Vossa Excelência, em grande parte, pelo fato de estar do ano de 2013 ter sido um ano perdido para a Santa Casa. A diretoria atual, anterior da Santa Casa, vereador, não querendo defender a atual, que também tem seus defeitos, a diretoria anterior da Santa Casa simplesmente, com esse monte de processo, monte de intimação de juiz, simplesmente cruzou os braços para os problemas. Então se passou um ano de mais problemas, daqueles problemas que já vinham lá de trás. E o Ministério Público, foi uma ação do Ministério Público, veio e interditou as internações do hospital da Santa Casa Misericórdia de Rio Novo. Então eu acho que faltou. Aquelas pessoas que colocaram o provedor antigo, foi errado. Não tiveram o discernimento, assim, a capacidade de olhar e ver que ali poderia ter sido um problema para o Hospital de Rio Novo. E eu falo um ano de completo retroativo. E numa entidade que já vem sofrendo problemas desde o ano 2000, você simplesmente cruzar os braços é uma situação muito complicada. Não cabe a gente lamentar, cabe a gente trabalhar. Mas digo a você, vereador, eu estive na semana passada duas vezes no gabinete do Superintendente Regional de Saúde, até expus isso aqui na última reunião. Tive uma vez a convite do provedor da Santa Casa. E na semana passada, eu estive também novamente, mas dessa vez na presença da prefeita, do provedor, do vereador Dionísio, onde foi discutido e foi relatado a real situação da Santa Casa de Misericórdia de Rio Novo, em que, por exemplo, em hipótese alguma foi dito que a Santa Casa poderia funcionar de 7 da manhã a 7 da noite. Foi sugerido que a Santa Casa funcionasse nesse horário para tentar respirar e enxugar seus quadros para ver se poderia conseguir voltar atendimento prioritário. Mas foi deixado bem claro que se a Santa Casa quisesse continuar o atendimento 24 horas, nada impediria. Só estaria impedido de fazer internação no município. O superintendente foi bem claro. A partir do momento que internou, estaria sendo cometido um crime, pois não tem estrutura para fazer o internamento. Aí eu digo, vereador, quem dera se nós tivéssemos Salvador da Pátria para nesse próximo mês, no mês subsequente, pudesse dar um jeito daquilo. Mas eu falo com você que eu acho que ainda vamos ter, com o trabalho de vários Salvadores da Pátria, nós vamos ter que esperar ainda até o passar da política, quiçá ano que vem, para conseguir colocar a situação nos seus eixos, ou seja, com voltar à internação. Atendimento ambulatorial, se a prefeita reunir com o provedor quiser, a partir de amanhã já pode ter 24 horas. Mas a parte de internação realmente é uma coisa delicadíssima que está acontecendo. A vereadora Dulce, que trabalha naquele hospital, entende muito mais que eu os motivos reais de não estar acontecendo. Mas o que mais me preocupa, vereador, é que não foi só Rio Novo. Eu estava na conversa, o doutor Rodrigo, promotor de saúde, está rodando em todos os hospitais da região. Inclusive, foi dito na reunião que essa semana ele ia no sul de Minas, no norte, se eu não me engano, para fechar mais 4 hospitais que não tinham estrutura. Farmácias em Juiz de Fora, se eu não me engano, foram fechados 9, sendo 4 prisões na hora, foram presos na hora os proprietários. Então, o Ministério Público hoje tem poderes poderes cada vez maiores em relação. E você pega, a partir do momento que o Ministério Público tem esse poder, você vê administrações deficitárias, é aquilo de mão beijada que todos eles querem. Mas foi bem dito que, inclusive, foi dado pedido o prazo de 15 dias, vereador, que após esses 15 dias seria feita uma nova reunião na Superintendência Regional de Saúde, para que possa expor realmente a situação. Foi pedido para fazer o levantamento das dívidas, para fazer levantamento de tudo que o hospital precisa, para ver se, para dar uma real situação, ó, precisa ser feito isso, isso, isso e isso, para que a população não possa continuar sendo mais, ficar, o que está acontecendo, é isso, é aquilo, senão acaba que fica uma situação desenganada. Uma outra situação também, vereador, em relação ao funcionamento da Santa Casa Misericórdia, foi comentado aqui na reunião passada, em que Vossa Excelência não estava, gostaria de compartilhar com todos os vereadores que eu tive a oportunidade, a convite da Santa Casa, estar presente em uma reunião com a prefeita de Guaianá, Maria Helena, no dia de ontem, em que para procurar esclarecer esses boatos, que eram boatos, e agora é certeza, de que Guaianá transferia suas ações para o Hospital de São João. E a prefeita Maria Helena foi bem clara. Ela falou que realmente recebeu a visita do pessoal de São João de Pomuceno. Ela pediu para fazer um levantamento daquilo que Guaianá, para passar o repasse para o Hospital de São João de Pomuceno. A Maria Helena até falou com muita tristeza, porque ela vem, acompanha desde a época que ela era vice-prefeita da cidade, como vem as dificuldades da Santa Casa. Mas só que a verdade é o seguinte: a Santa Casa nunca resolveu o problema. Vem arrastando e nunca resolveu o problema. E chegou a esse ponto agora que teve essa suspensão parcial do serviço por parte da provedoria da Santa Casa, que achou melhor suspender parcialmente devido a um conselho das autoridades maiores. durante esses 15 dias, então a Maria Helena. Mas só que a Maria Helena foi de tanta sensibilidade, depois de um pedido da gente, que ela falou que vai segurar, vai esperar esses 15 dias para ver o que vai acontecer. Inclusive, até falei com ela, falei assim: Maria Helena, pode ser que já amanhã já normalize tudo de novo. Não se empenhe o recurso que já está programado aqui, que já é um recurso pouco, mas que ajuda, para outro lugar. Não dê esse voto de confiança para Santa Casa, que eu tenho certeza que se ela gosta tanto do hospital, se ela fizer uma atitude dessa, aí vai ser mais difícil ainda esse processo de recuperação. Então eu gostaria até de, inclusive, de passar para o vereador José Adriano, que eu conversei com o provedor da Santa Casa, vereador. Ele está à disposição para vir aqui na casa, prestar o esclarecimento. Ele só pediu para esperar agora que ele ia ter uma reunião, se eu não me engano, com o secretário de saúde para fazer algumas outras definições, para que ele possa vir aqui com um pacotão completo para expor para a gente numa reunião fechada tudo aquilo que está acontecendo. Mas de antemão eu transmito para vocês alguma dessas informações e eu espero que seja de proveito para todos vocês. Então, eu fui a convite da diretoria da Santa Casa com a reunião com a Maria Helena e a posição de Guaianá é essa. Ela realmente recebeu a visita. Guaianá tem a possibilidade de transferir a locação, alocar recursos no Hospital de São João, mas que vai esperar esses 15 dias, ver se normaliza de novo, para que continue sendo uma parceira aqui do hospital. Que a prefeita Maria Helena, eu entendo até a situação. Ela falou assim: Guilherme, eu tenho que resolver o problema de Guaianá. E ela também não pode ficar esperando talvez 30, 40, 50 dias, deixar desguarnecida a população da cidade dela, esperando a posição da Santa Casa. São essas colocações que eu queria dar a todos, a Vossa Excelência, e continuar deixando a palavra livre a todos. Com a palavra, o vereador Vinícius.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente Sebastião, demais vereadores, Pablo, Suadilson, funcionários da casa. Só gostaria de manifestar, porque infelizmente é um problema que está atingindo a todos nós, né? E algumas indagações que fica no ar, realmente fica uma coisa desconfortável. E para evitar esse negócio de eu desconfio, eu acho que tem, eu acho que não tem, eu também já estou passando a achar que tem, que não tem. Por isso que o provedor tem que vir aqui, entendeu? Ou se não quiser vir pessoalmente, que mande por escrito, entendeu? Porque o que acontece? Algumas coisas que acontecem contenção de despesas. Sabe que a Santa Casa está em contenção de despesas. Aí foi até demitido um administrador, né? O William. Agora, com a Santa Casa está funcionando 12 horas, me aparece um administrador lá. Quer dizer, tem uma contradição nisso aí. Estou falando da pessoa ser ligada a um grupo político ou não. Estou falando da questão do administrador. Se está contente, por que, né? Já foi falado aqui, questão de AEH. Se não está internando, provavelmente essas AEHs vão cair. É uma fonte de recurso do hospital, quer dizer, estão massacrando o hospital. Questão também da subvenção, a prefeita vai continuar mantendo, já que o lado não vai funcionar 24 horas, pelo menos não está funcionando, ela vai continuar repassando os 40 mil. Quer dizer, são coisas que a gente tem que ver, e o provedor tem que ver, porque ele está tendo reunião lá na GRS com a prefeita, ele sabe responder isso aqui, entendeu? Outra questão, eu acho de grande valia esse requerimento, mas inclusive eu acho que foi o que o Éder falou e o Alan falou, talvez teria que ser direcionado mais para o Estado, né? Porque houve liberação de verba, para liberar a verba eles têm que mandar projeto arquitetônico, né? Então, quer dizer, talvez o Estado, que fica parecendo talvez, que nós estamos querendo, entendeu? Pisar também na Santa Casa, não é por aí. Porque infelizmente a gente tem uma intenção, mas a população enxerga de outra forma. Uma outra coisa que eu gostaria de falar também foi a questão, uma vez que eu tive uma reunião, até o senhor Heitorzinho estava, o Betão do Açougue, do grupo de apoio, levantou aquele dinheiro no bingo e ficou exclusivamente para pagar médicos, né? E sabendo que a Santa Casa estava impossibilitada de receber recursos. Ô gente, você está precisando de colocar a situação em dia. Então o que adianta, vamos supor, você vai ter alimentação daqui um mês, depois você vai morrer, então não é por aí. Eu cansei de falar, gente, quita certidão negativa, quer dizer, e a gente também não está sabendo realmente o que está acontecendo, porque não tá, pelo que eu estou sabendo, não tem nem como comprar medicamento, não é isso? Porque ela tem pedido de o alvará dela para comprar. Então não adianta ter dinheiro em caixa, fazer bingo, se é para pagar médico, vai pagar médico 3, 6 meses depois vai fechar. Então quer dizer, E outra coisa também que tem que saber é com relação ao título de filantropia, né, daquela entidade, porque se a situação do jeito que está, se realmente ela fechar, né? Então, quer dizer, são pontos que a gente tem que sentar, conversar com o provedor, a questão toda é essa. Às vezes eu vejo um vereador, tá, não quero conversar, tal, tudo bem, mas eu acho que ele tem que vir aqui e prestar esclarecimento para a gente poder ter respaldo e até responder nas indagações que estão surgindo na cidade. Toda hora vem um perguntando e a gente não está sabendo o que está acontecendo. Quer dizer, realmente tem algumas coisas aqui que, né, tem uma interrogação aí. Só isso que eu gostaria de falar.
É, vereador, só para antes de passar a palavra para o vereador José Adriano, também gostaria de usar as suas palavras, muito bem lembrado, vereador, quando naquela reunião que tivemos no gabinete da prefeita, foi levantada a hipótese, foi até perguntamos a um dos pertencentes do grupo de apoio da Santa Casa, que tinha essa possibilidade, essa liberação do recurso, se por um acaso o grupo disponibilizaria do dinheiro para pegar certidões negativas, pagar, para que a gente pudesse conseguir o recurso. E nenhuma resposta foi dada a gente. Então, também quero acreditar que não foi por causa de política que eles deixaram de pagar o negócio para que não falasse que ia fazer o nome da gente, não. Eu também não quero acreditar que possa ter sido um motivo político, não. Porque nem resposta deram para a gente. A gente fizemos uma solicitação, falou assim, será que tem a possibilidade de fazer, talvez é 9, 10 mil reais para pegar a certidão negativa, para que a gente possa conseguir a situação da Santa Casa? Nem resposta deram para a gente. Aí que eu pergunto, será que eles queriam realmente que a gente conseguisse isso para fazer o nosso nome político? Então eu acho, e eu até vou falar aqui uma frase da Maria Helena, o mal de Rio Novo é que é realmente há divergência de grupo político, mas sempre o que está no poder é o que eu costumo falar, é o que às vezes em vez de administrar, quer julgar o defeito, os erros, quer ver os erros do passado para justificar suas falhas agora e quer julgar a culpa em outros também para não conseguir trabalhar. Então acho que tem que rever isso aí. E muitas das cidades da região há politicagem sim, mas inclusive Guaianá foi citado pela Maria Helena. Ela falou que aqui acabou a política. Não é só não, eu procuro fazer meu trabalho sem preocupar com outro grupo, se tem grupo atrapalhando, se não tem, eu procuro fazer o meu trabalho. Então também quero acreditar que não houve má fé desse grupo em relação à possibilidade de vir a dar nome a nós. Com a palavra, vereador José Adriano.
Pelotas, senhor presidente. Em primeiro lugar, boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, funcionários da casa, nosso amigo Pablo, eu esqueço o nome, só Adilson. Só Adilson, está sempre presente nas reuniões. Eu também não poderia te falar novamente na Santa Casa, igual falei a semana passada. Queria até parabenizar o presidente pela a reunião que tentou marcar com o Aragão, onde nós falamos que nós íamos até ele, como ele falou que não vinha na cama, já falou que vai vir à cama. Então, muito obrigado pela participação. Eu não poderia deixar de falar, gente, porque a Santa Casa também sempre foi uma luta minha, desde que eu estou aqui sentado nessa Câmara. Agora eu já falei, até projeto de resolução já foi feito aqui através da minha pessoa, onde deu confusão, mas sempre pensando em ajudar a nossa Santa Casa. E hoje nós estamos aí na luta, lutamos para colocar o provedor lá, o nosso amigo Aragão, onde o Alan teve uma luta intensa, infelizmente. Como hoje eu encontrei com o empresário Rio Novo, ainda falou comigo, pois é, infelizmente o Aragão, aonde que ele está, não funciona. Então, quer dizer, eu já não sabia disso e essa pessoa falou comigo hoje, mas nós estamos tentando. Eu acho que essa é a nossa função de vereador, igual nós já fizemos a nossa Câmara Itinerante, já explicamos o que o vereador faz. Então a nossa função é essa. E queria parabenizar o vereador Dionísio por esse requerimento, onde que eu assinei junto, tá, Dionísio? Eu acho que é muito importante a Santa Casa hoje, nós temos que saber de tudo o que realmente acontece na Santa Casa. Tá? Então eu acho que nós vamos ter resposta a esse requerimento, com certeza, através do Estado, através do provedor, enfim, vai chegar às nossas mãos. Porque eu acho que nós, hoje, a nossa Câmara, todos nós, cada um tem nosso grupo político, mas eu acho que a nossa Câmara hoje é uma Câmara atuante, é uma Câmara que está correndo atrás, né? Você vê, nós estamos brigando por tudo, é por segurança pública, é por saúde. E a Santa Casa não pode funcionar como ambulatório, a Santa Casa tem que ter um internamento, a Santa Casa tem que funcionar por completo. Nosso município hoje vai crescer, está crescendo, o aeroporto está todo vapor, então nós temos que lutar pelos direitos, né? Eu não poderia deixar de falar, gente, porque alguma coisa está acontecendo na Santa Casa, tá? Igual o Alan acabou de falar, eu já julguei nesse time que eu apoiei, né? Eu tinha minha posição, mas às vezes eu mudava de posição porque eu achava que era bom pro time. Porque, infelizmente, o técnico, ele, né, ele achava que sempre sabia tudo, né, fazia politicagem, né, de repente ele falava assim, ó, não deixa acontecer que vai ser bom para nós. E eu já não penso dessa forma, bom para nós e Rio Novo, como que fica? Então, tudo pode acontecer. Houve um comentário aí que ia colocar na Santa Casa o filho do Valtinho, que eu gosto muito dele, o Serginho, mas aí já começa a ficar uma coisa meio esquisita. Ué, peraí, o Serginho bom, isso é só, né, é uma hipótese. Então, gente, eu acho que nós estamos aqui é para lutar pela Santa Casa e não ter politicagem. Eu falo isso, gente, porque eu já sentei nessa cadeira onde o senhor presidente Guilherme Nogueira está sentado. De repente, né, a política no qual eu apoiava, ela ficou o contrária. Por quê? Porque a partir do momento que a gente senta nessa cadeira, a gente tem que ter respeito com tudo, com dinheiro público, porque quem vai administrar é o presidente. E foi o que eu fiz na época. Então, dali para frente, a amizade acabou, o meu grupo político eu senti que já estava acabando, como graças a Deus acabou. E se Deus quiser, nunca mais eu quero fazer parte desse grupo político. Eu tenho quase certeza que eu não vou fazer, a gente não pode falar nunca mais, mas a gente tem que fazer, porque eu acho que política é diferente. Como o vereador Guilherme acabou de falar, guria mesmo, a respeito que a Maria Helena falou, mas infelizmente, vereador, ô presidente, a nossa política no Rio Novo é diferente dos outros municípios. Né? No entanto, eu sempre falo aqui, no entanto, é só ver como é que o nosso município está. Nosso município é o pior município que tem aqui na nossa região, hoje é Rio Novo. Tá? Infelizmente, Rio Novo ficou para trás de todos os municípios, justamente por isso. Porque eu acho que, a partir do momento que a pessoa está administrando, que seja o executivo, que vamos juntar, vamos ajudar o executivo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu pedi à prefeita municipal, Virgínia, conta essas placas de táxi, não é porque da minha irmã não, gente. Já estava resolvido esse problema, né? Já estava resolvido esse problema. O Antônio de Moura tirou todo mundo do aeroporto, né? Só ficou as placas que foram licitadas, que foi feito edital, que foram feitas para o aeroporto, onde esse dinheiro foi destinado à entidade do nosso município. Nosso município estava passando por situação difícil. Hoje está voltando os taxistas por lá. Então era para me ficar com raiva dela. Eu não estou com raiva dela, mas eu acho que podia ter sido feita de forma diferente. Mas então isso, gente, é o que eu falo. Não é, se eu começar agora, por exemplo, a tentar atrapalhar o governo dela, eu não sou um vereador que quer o bem para o município. Não sou um vereador que quer o bem para o município. Então eu acho, gente, nós temos que juntarmos e unirmos, porque a nossa Santa Casa, ela tem que funcionar. Ela tem que funcionar, não existe tempo de ambulatório, não. Tem que chegar lá 10 horas da noite, tem que internar, ela tem que estar pronta para internar, gente. Ela tem que estar pronta para internar. Agora nós temos que ver hoje um provedor para nós, um novo provedor para a nossa Santa Casa e um administrador. Porque aí sim, eu tenho certeza que a partir do momento que chegar uma pessoa lá que sabe administrar e um provedor que tenha peito, que tenha coragem, que gosta de Rio Novo, vai resolver o problema da nossa Santa Casa. Então, é um desabafo também, gente, porque a Santa Casa, eu fico lembrando, meu pai ficou internado lá, meu cunhado ficou internado lá, então, quer dizer, é uma coisa que a gente não pode deixar acabar, gente. A Santa Casa é nossa. A Santa Casa é nossa, tá? É um desabafo, queria parabenizar todos os vereadores pelo Santa Casa, então eu acho que é isso aí que eu tenho que falar. E eu não poderia deixar de falar, senhor presidente, com respeito à prisão que teve no nosso município hoje, não sei se todos os vereadores estão sabendo, do Paraíba, que é um menino que eu já até, coitado, quando era pequenininho ajudava ele muito, mas infelizmente, né, hoje virou o que virou. Ligaram para mim hoje, era 1h da tarde, um policial, tá, ligou para mim e falou comigo assim, Coité, nós prendemos, dessa forma, nós prendemos aqui o Paraíba, e infelizmente, se até de tarde, não arrumou uma vaga para ir no Serespim, né, ele vai... Nós vamos ter que soltar ele. E você? Mexe aí com seus políticos aí, essa força política. Falei, não, tá certo. Na mesma hora eu peguei o telefone e liguei para um policial lá de fora, que é forte, tal, tal. E aí ele já me começou a me indicar o que, que teria sido feito, e na hora eu já comecei a movimentar. Liguei para o vereador Alan, né? Liguei para a Câmara, para ver se tinha algum vereador presente aqui na Câmara, porque isso aí, gente, é uma luta de todos nós, tá? Nós temos que lutar por isso aí. E comecei a mexer. Mexer daqui, mexer dali, e sai daqui. Chegou num ponto de eu ir no fórum. Eu fui lá, conversei com a Luciene, aonde lutamos por Wagner, e o doutor Rogério, que hoje é da Polícia Civil, que nós fomos na reunião lá em Juiz de Fora, hoje está em Belo Horizonte, né? A Luciene da falou assim, vai ficar até mais fácil, até, porque de repente o doutor Rogério lá, e o que aconteceu? De tanta luta, o vereador Alan correu atrás, vereadora Dulce também, com todo o seu apoio, também eu tenho certeza que lutou, outros vereadores, eu não sei se receberam ligações, vocês receberam, Guilherme? Então, quer dizer, então vamos lutar, porque ele está em Guarani provisório, tá? O delegado de Guarani tirou duas crianças, vamos falar criança, 16, 17 crianças da cela, para colocar ele, porque foi muita gente correndo atrás por esse problema, tá? Então eu quero falar a todos os vereadores que ele está lá provisório, que tem que ter uma vaga para ele no Serespim, e isso aí depende de Belo Horizonte, tá? Depende de Belo Horizonte. Então vamos começar aí a lutar aí, todos nós, né, que temos os nossos deputados, né, porque a coisa é séria, infelizmente. Ele não pode ficar solto, gente. Vocês podem ter certeza. O roubo de Rio Novo vai diminuir 50%, tá? Então isso que eu peço a vocês. É, vamos lutar também pela essa causa aí que hoje está deixando o pessoal de Rio Novo, né, sem dormir. Né, a verdade é sem dormir. Hoje é um comentário geral do nosso município. É só isso que eu tenho a dizer. E também, senhor presidente, não, senhor presidente, eu queria pedir a Eliane Rosa, Eliane, que não esqueça de falar com a Eliane do Prado, se consegue agendar a reunião com o nosso... Vamos retornar então, te pedir dessa força, ser lembrada para mim, para a gente também conversar com o nosso comandante, né, a respeito do nosso policiamento. Nós estamos aí com o aeroporto a todo vapor, o que, que pode ser feito para melhorar a segurança pública do nosso município. É só isso que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador, antes de tecer comentários em relação ao seu pronunciamento, gostaria de saudar aqui a visita do ex-vereador Francisco a essa casa. Seja bem-vindo, a casa também é sua, vereador. Companheiro também de Partido Progressista, fomos juntos aí na nossa batalha aí nessa reunião. E até gostaria de pedir você, vereador, como funcionário público, e também quando aqui nessa casa sempre defendeu o interesse do funcionário público, para levar o conhecimento de todos os funcionários que nós recebemos hoje às 17 horas, o projeto de lei que dispõe sobre a autorização para dar revisão salarial de 5,91 para vocês, retroativo ao mês de janeiro. No decorrer dessa semana, a gente vai estar encaminhando para o jurídico, como chegou em caráter de urgência, para que a gente possa estar votando aí num prazo mais rápido possível. Tá, companheiro? E, vereador, realmente, as suas palavras, eu até estava aqui com o jornal na mão, é um problema de Rio Novo, problema regional, tem até aqui a capa do O Legislativo de Ubar. Vereadores discutem segurança pública com autoridades. Eu recebi semana passada também um jornal da Câmara de São João também. Vereadores organizam reunião sobre segurança pública na cidade de São João. Então, eu sei, é o problema. Eu até lembro de uma fala do governador Anastasia que disse que muita gente acha que saúde é o principal problema de um governo, mas saúde não. A saúde, às vezes, você pode chegar aqui e falar assim, tá faltando um posto de saúde. Você aloca dinheiro, colocou o médico, resolveu. Já a segurança pública, você não tem como medir ela. Ela é inquantificável para você conseguir colocar ela na sua posição. Então, é um desafio muito grande, mas que a gente também está à disposição de enfrentar junto com todos os vereadores. E aí também, só para encerrar aqui as minhas palavras, vereador, como você disse que realmente a Câmara está sendo atuante, está sendo uma Câmara que está trabalhando, uma frase que me chamou muita atenção no dia que foi feita a divulgação dos nossos trabalhos na Câmara Itinerante, que uma pessoa colocou no Facebook, parabenizando a todos nós e colocando, essa Câmara realmente gosta de trabalhar. Então acho que isso é um elogio muito bom para todos nós, mostramos que a gente está desempenhando bem as funções aqui como legislador. A palavra continua livre ainda, com a palavra o vereador Dionísio.
Boa noite, senhor presidente, aos companheiros vereadores, aos funcionários e a todos presentes. Eu só queria lamentar o tanto quanto que o nosso sistema é ruim. Imaginam vocês, R$383 mil hoje investidos na Santa Casa. Hoje nós temos um anexo construído ao lado, que não funciona, Santa Casa fechada, simplesmente por conta do nosso sistema, né? Porque o dinheiro pode para o anexo, mas se fosse para investir no hospital, não poderia. Com 383 mil, nós teríamos na Santa Casa funcionando, com a sala de estabilização, com tudo que precisa. E a Santa Casa estaria viva, em pé. Né? E quando a gente vai, essas reuniões que a gente ouve, os promotores estão fechando, vão acabando, vai fazer, vai acontecer, e o povo, para onde vai? Falar que vai fechar é fácil, eu quero ver aonde que vai enfiar o povo. Né? Então é só um desabafo que, né? Queria deixar aqui. Está falando aqui como um desabafo. É só isso. Obrigado. Boa noite a todos.
Realmente, a gente sempre comenta em relação ao sistema, realmente é falho. Isso aí, como é, tem esses 380 mil que foi investido, poderia ter. A gente também tem uma ampla discussão, por exemplo, os mais médicos. Esse dinheiro que está investido em contratação de médico também poderia ser investido em novos leitos, em novas coisas. A gente fica pensando, ah, chegou o médico, mas o médico vai encaminhar para onde? Entendeu? Então é a situação que a gente está vivendo, que é realmente as falhas do sistema. A gente espera que os investimentos direcionados, o mesmo que está investindo em médicos do programa Mais Médicos, também seja investido, tanto do governo federal e o governo estadual acompanha, que se criem novos leitos, que se criem novas opções, que dê dinheiro para os municípios comprar os seus remédios, porque senão vai trazer o médico, vai solucionar numa parte, mas vai acabar que o médico não vai ter estrutura necessária para se trabalhar. Com a palavra, vereador Alan.
Vereador Dionísio, quero aqui parabenizar a Vossa Excelência. Quero dizer que Vossa Excelência até pouco manifesta nessa casa, mas não significa que o trabalho de Vossa Excelência é exemplar. Né? Bons requerimentos, projetos, sempre atuante. Né? Isso prova nem todas as... Né, que às vezes a gente, nas suas palavras, às vezes as ações funcionam mais que as palavras. Isso mostra indignação, né? A manifestação de Vossa Excelência, como diz, por pouco manifesta, mostra indignação, a dor que nós estamos sentindo por essa situação. No mínimo, covarde, seja política ou do Ministério Público, ou seja lá de quem for. Nós não vamos... Isso não vai ficar assim, não, vereador. É que nós somos rionovenses, nós lutamos essa terra, a gente vai brigar para essa terra o tempo todo. Nada me tirar daqui, poucos momentos da minha vida, quando eu vou embora, eu não consigo imaginar eu fora do Rio Novo. Nunca morri fora, passei, mas não perder minha vida aqui em Rio Novo. Às vezes, igual o vereador José Adriano, meu particular amigo Coité, fala, vai cuidar da sua vida, vai cuidar, ser inteligente e tudo, mas eu não consigo. É uma atração, uma coisa, né, que puxa, que, sei lá, Deus me faz ser assim, e brigar, né, me preocupar com semelhante. Não sou a pessoa mais perfeita do mundo, tenho meus defeitos, mas é isso aí. Eu acho que a questão do ser humano, a questão da simplicidade, a questão do calor humano, meu nobre amigo, ex-vereador dessa casa, Francisco, também popular, Chico Dô, desculpe não saudá-lo, mas isso vai vir em primeiro lugar. Meu pai me ensinou assim, e eu quero ensinar meu filho assim também, e os demais assim. Mas vamos me ater, né? Nós discutimos muito a questão da Santa Casa hoje, e eu queria aqui lembrar a Vossa Excelência, né? Quero agradecer aqui ao digníssimo procurador do município, doutor Cláudio, que hoje à tarde eu tive a oportunidade de encontrá-lo, porque estava o Ademir, que é o presidente do sindicato, e falei com o doutor Cláudio a possibilidade de desmembrar esse projeto de lei, concedendo o aumento, que é até a classe do nosso amigo Francisco, né? Que já é uma classe tão sacrificada, um valor ínfimo que cai, não ajuda muito eles, né? Porque ainda o professor, com todo o respeito, merece muito mais até, né? Porque pelo seu estudo, né? Pelos seus trabalhos, mas ainda se for ver próximo, né, batendo essa questão assim de atender o mais humilde, o mais carente, a gente tem que dar uma prioridade a eles. Então o doutor Cláudio prontamente conversou com a prefeita e enviou esse projeto, como
falei, né, nós conversamos anteriormente com Vossa Excelência, o presidente dessa casa, né, e foi de minha sabedoria, até falei com Vossa Excelência, se pudesse colocar hoje, né, já em votação, Vossa Excelência achou que, no, que primeiro a gente, né, solicitou aparecer o procurador dessa casa, que logicamente, com certeza, vai ser, né, para a gente conceder esse aumento, votar, né, mas que vocês vão ter, né, a partir do próximo vencimento, se Deus quiser, né, já o adicional aqui com retroativo, esperamos assim. E também, senhor presidente, para encerrar minhas palavras, eu não poderia gostar de, eu não, como não pude vir na última sessão, mas não poderia deixar aqui minha alegria de ter um grande amigo na cidade de Ubá, principalmente um amigo do meu pai, uma pessoa de um coração enorme, e eu quero que seja registrado em ato, que eu faço questão de mostrar a ele, que é o ex-prefeito de Ubá, Dirceu dos Santos Ribeiro, que num simples que aconteceu, infelizmente venha nos ajudar, né, numa questão trágica, que foi uma morte, né, de um acidente de três cidadãos, sendo que um era o Rio Novense, junto com a sua esposa, que é lá para o lado norte de Minas, veio falecer perto de Tabuleiro, e foi, né, levado para o ML de Ubá, na quarta-feira, véspera do feriado, da semana passada, né? É. E um é para depois descobrir que deve ser até parente da minha esposa, né? Que tem Aragão, que era o condutor do veículo. E a família, no outro dia, veio me procurar, ficou sabendo, na quinta-feira que ficou sabendo do acidente, que deslocalizaram e vieram atrás de mim, e que eu podia ajudar, né? Na mesma eu liguei para o Dirceu, que estava em viagem, Dirceu, que você pode ajudar para liberar os corpos, imagina, você entrou com a mulher sem família, sem localizar a família. Dirceu, o pessoal é muito humilde e tudo, e o Dirceu não só foi liberar os corpos, como pagou todos os procedimentos e colocou os corpos da família aqui. Então, a gente tem que parabenizar. O Dirceu, ele está sendo nome político, deve vir a ser candidato a deputado estadual. Não é, ele sabe que não é meu candidato, mas não é questão independente, a gente fala aí no vereador Éder Lima. Isso vem à frente de qualquer coisa, né? Isso vem à frente de qualquer coisa. A questão humana, a questão da solidariedade, em primeiro lugar, acima de qualquer interesse pessoal, em troca de qualquer coisa. Então, eu admiro muito uma pessoa dessa. Para sempre eu vou admirá-lo, e gostaria que fosse registrado em ata, né? Um agradecimento não só em nome dessa casa, né, que eu tenho certeza de todos, porque nós somos rionovenses, né, mas de toda a população de Rionovense, ao grande cidadão de Dirceu dos Santos Ribeiro. É isso que eu tenho de dizer. Uma boa noite a todos vocês e obrigado aqui pelas...
Vereador, também fica aqui o registro dessa presidência, né, em relação ao agradecimento pela essa forma humana do ex-prefeito de Dirceu Ribeiro com a família enlutada pelo acontecimento. Acho que nós, como políticos, como presidente dessa casa, mas também como seres humanos, acho que tem que louvar uma atitude dessa. Com a palavra, o vereador José Adriano.
Pela ordem, senhor presidente. Eu queria parabenizar, né, a presença do meu amigo ex-vereador Chico Doido, e queria também, Francisco, te agradecer pelo projeto onde eu mantive o salário dos agentes políticos do nosso município, né, onde você foi o primeiro a ver o projeto. E eu me lembro como se fosse ontem, você falou comigo o seguinte: você está certo, presidente, a situação do município hoje é complicada, nós estamos com salário defasado, infelizmente a nossa prefeitura, tudo com salário defasado, você está de parabéns. Não foi o que você falou para mim? Então eu queria te parabenizar por isso, Francisco, que você foi o único que me deu força, tá? Parabéns. Eu queria também agradecer a prefeita municipal, né, onde eu fiz um requerimento pedindo a ela os banheiros químicos para o Dia das Mães na Vila Camargo, tá? Porque cada ano que passa está ficando mais cheio, né? Inclusive, se ela não pudesse, o vereador Éder, o vereador Dionísio iria me ajudar, né, onde ficaria, em, se eu não me engano, R$600 os dois banheiros químicos. Então eu queria parabenizar a prefeita por mais essa força que está dando para nós vereadores. para todos nós, né? O pedido foi meu, mas eu acho que faz parte, a Câmara Municipal, eu acho que isso aí já é um grande avanço. As pessoas não precisam pedir para ir na casa da pessoa para fazer necessidades. Eu também queria agradecer a prefeita municipal, aonde o requerimento que eu fiz naquele pôr de ônibus de Campos, né? E já foi arrumado o pôr de ônibus, foi colocado telhas lá, só está faltando agora a pintura. Então eu queria agradecer a prefeita, né, por requerimento também de minha autoria. Muito obrigado.
A palavra ainda continua livre. Nada mais havendo a tratar, eu gostaria de desejar uma boa noite a todos vocês, vereadores e aos presentes. O vereador Francisco quer tecer o uso da palavra, vereador. Fica à vontade, sinta-se em casa, vereador.
Boa noite aos novos vereadores, boa noite ao amigo Guilherme. Eu quero mesmo fazer um desabafo, que estava falando sobre a área de saúde. Minha esposa está com AVC. Seguindo vaga em lugar nenhum. Eu gostaria que o presidente olhasse aqui, que ela tem que fazer vários. Me dá licença. Ela foi. Eu estava em Juiz Fora, como vocês todos sabem que eu estou trabalhando em Juiz Fora. Aí me ligaram, não conseguiram vaga e levaram para o ponto de socorro em São João. Aí me ligaram, era 2 horas da manhã, né? E lá o médico constatou lá que ela deu um princípio de AVC que pode vir a repetir. E se repetir, ela não pode aguentar, porque a minha mulher ela tem reumatismo no sangue, diabetes, pressão e agora com problema no coração. Eu estou lá lutando, pelejando para ver se consigo uma vaga. Eu gostaria que cada amigo pudesse sentir um pouquinho que eu estou sentindo na humanidade. Não quero ajuda em dinheiro, eu quero ajuda na força de cada um de vocês, que cada um de vocês tem, para com os amigos aí fora, né? E como a gente sabe aí que o Dionísio vem desempenhando um trabalho bom aí dentro de Juiz Fora, tem conhecimento, tem amigos, eu gostaria que alguém pudesse me ajudar, conseguir essa vaga para minha esposa, que eu não estou conseguindo lugar nenhum, já tentei nem com dinheiro, um tal doutor Marcelo, nem pagando eu consegui, né? Paguei R$300 e não consegui. A minha mulher está lá dentro de casa lá, precisando de ser internada, precisando de ajuda médica para a saúde dela, e eu não estou conseguindo. Então eu gostaria que cada um de vocês pudesse me ajudar. Nem dinheiro não, gente. Eu quero uma ajuda com o conhecimento de cada um. Puder me ajudar a conseguir essa vaga para ela. Muito obrigado.
Pela ordem, presidente. Ó, nós estamos com o plantão funcionando lá na UBS. O que a gente pode fazer é chamar o SAMU, a doutora Silvana rodar um eletro, caracterizar uma urgência e já ir designado. O SAMU já leva e já designa para algum hospital, Chico. A gente entra em contato agora com a doutora Silvana, está tendo plantão, porque aí, ir no SAMU e a doutora colocando o quadro que ela fez, um AVC isquêmico, com probabilidade de vir a fazer outro AVC, e com uma história, a doutora Silvana conversando diretamente com o regulador, o SAMU apanha, vem com o profissional médico e já vai designado uma vaga, Chico. Tenho certeza que desse trâmite vai acontecer. Eu saio daqui agora, é o mais rápido. E isso acontece, Chico. Só precisa que ela vá até a nossa unidade, né? A ambulância busca agora. A gente liga para a doutora Silvana, Chico, agora. Passa o caso todinho agora daqui. A gente busca ela na nossa ambulância. A doutora avalia, faz o eletro agora, faz uma história, liga para a regulação 92... Passa o caso dela e imediatamente o SAMU apanha. E provavelmente ela já vai designada para alguma das unidades que vão dar o suporte, Chico. Tá? Isso aí a gente pode fazer aqui agora.
É vereador. Tá? Então, mais do que nunca agora, para que possa dar andamento, eu gostaria de encerrar essa sessão, desejar uma boa noite, um bom feriado a todos vocês. E já vão começar a agir agora, vereador.